Nosso tema hoje com o doutor Gustavo Varella a respeito dessa polêmica envolvendo a suspensão de redes sociais e anúncios, né, de recontagem de votos, que algumas pessoas estão fazendo, né, e tiveram suas contas removidas das redes sociais.
Pois é, Letícia. Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa questão desses anúncios de fraude, essas lives que estão fazendo. Tem até um argentino falando sobre lives, sobre fraude. Está parecendo, sabe o que, Letícia? Você é muito novinha, com a cara certamente se recorda, do ET Bilu. É, no começo dos anos 90, quando houve aquela história do ET que pousou em Varginha, teve um sujeito, aliás, o mesmo sujeito que há uns 3 meses atrás apareceu uma cidade na Amazônia de 500 milhões de anos e foi recebido até pelo ministro da Cultura. Mas esse cidadão, ele inventou um tal do ET Bilu, que era um ET que sempre que ele ia se revelar para alguém, o programa caía, a luz acabava, a pessoa tropeçava, o ET falava igual a criança. E todo mundo, uma audiência muito grande, no partido foi o programa do Gugu, do ET Bilu. Essa história das fraudes da eleição está parecendo o ET Bilu. Toda vez que alguém vai demonstrar a fraude, cai a luz, o programa cai no meio, aparece urna na Ilha de Trindade. É um negócio muito maluco isso, Letícia. E as pessoas não se acostumaram ainda de que a gente vive num sistema democrático, por mais que não se queira. Houve uma eleição, essa eleição foi feita num sistema absolutamente bem isento de fraude e deu um resultado que muita gente queria e que muita gente não queria. Acabou a história, não tem mais o que falar. Mas aí, Letícia Cacá, começa essa especulação, né, que é uma especulação muitas vezes, e aí é que a gente entra no segundo tema, Letícia, muitas vezes uma especulação criminosa. E por que é uma especulação criminosa? Porque a eleição, da mesma forma que a educação, a saúde, assistência social, controle de energia nuclear, proteção da Amazônia, são serviços públicos, né? São atos oficiais, são serviços públicos. E toda vez que você denuncia a ocorrência de algum tipo de fraude, de algum tipo de crime no serviço público, você, independente do partido que você é, do presidente, do governador e do prefeito, a partir do momento que alguém diz assim, olha, esse serviço público, nele está havendo fraude, está havendo corrupção, está havendo extorsão, toda uma máquina, todo um aparato é movimentado para apurar aquela fraude, aquele crime, aquela extorsão. Então, toda vez que você vai a algum lugar, seja em público, seja em delegacia, ou seja através da moderna rede social, e diz que está acontecendo um crime em um serviço público, você está fazendo uma comunicação de crime. E essa comunicação de crime, quando ela é falsa, né, ela também se constitui um crime. Então existe um crime de falsa comunicação de crime, exatamente pelo problema, pelo transtorno que você causa ao serviço público, e evidentemente com as eleições não poderia ser diferente. Então alguém que vai ou que usa de suas redes particulares, né, ou seja, as redes públicas que sejam, e diz assim, olha, essas eleições foram fraudadas porque na urna lá de Taquari, na urna lá de Santa Catarina, na urna aqui de Jardim da Penha, uma pessoa foi pega fraudando a urna, ela precisa, evidentemente, de elementos para dizer isso, né? Quando ela não tem elementos para dizer isso, ela produz, ela pratica um crime chamado falsa comunicação de crime. Então você não pode utilizar suas redes sociais para cometer crime. É isso que as pessoas precisam dizer. Não é dizer que você gosta ou desgosta de alguém, que você concorda ou não concorda com determinado resultado, que você discorda ou discorda de posição de determinado ministro. O problema não é esse. O problema é você utilizar de suas redes sociais, é de seu WhatsApp, da sua conta telefônica, das suas contas de computador, para cometer crime. E quando isso acontece, existe sim uma previsão legal. E essa previsão não é de hoje. Essa previsão tem pelo menos 16 anos que ela vigora, de que pode o juiz responsável pela apuração suspender as redes, suspender inclusive o exercício profissional daquela pessoa que está fazendo, está cometendo esse crime. Então é absolutamente normal que esteja acontecendo isso. Infelizmente acontece mais porque as pessoas estão repetindo essas práticas que são criminosas. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Essa é a diferença.
Essa é a questão, doutor Gustavo, só para a gente encerrar. As pessoas, elas acham que em nome de uma tal liberdade de expressão que também se imaginam, ou elas imaginam que seja infinita, ou seja, as pessoas podem fazer aquilo que bem entender, em nome da liberdade de expressão, elas podem fazer algo que seja criminoso e mesmo assim não serem punidas. A liberdade de expressão tem limite, isso é algo que a gente sempre falou aqui, é algo que, lógico, é discutível, o limite é discutível, mas o que não é discutível é que essa não é uma liberdade ilimitada, não é algo que as pessoas possam exercer sem algum tipo de responsabilidade, porque senão a situação fica muito complicada, ué.
O Cacá, não existe direito absoluto em lugar nenhum do mundo. Só existe direito absoluto no absolutismo. Só existe direito absoluto nas ditaduras, onde uma pessoa só exerce o direito absoluto e todas as outras se submetem a esse direito absoluto. Uma democracia, que o Winston Churchill dizia, que é o pior, é o melhor dentre os piores meios de administração, ou de existência, né, de um Estado, a democracia pressupõe exatamente aquela velha regra: o meu direito termina onde começa o do outro, e a gente tem que aprender a conviver com isso, Cacá. Tem que aprender. Ah, uma outra coisa só para finalizar. O Brasil, a seleção brasileira jogou na final da Copa de 50, Cacá e Letícia, de calções azuis e camisa branca, e Uruguai de calções pretos e camisa azul celeste.
É isso aí, que a gente estava tentando lembrar aqui quando é que a seleção brasileira tinha jogado de branco, e outro tinha falado, acho que jogou até 50, depois mudou em 54, e na final de 58 jogou com o uniforme invertido, que daí a camisa foi azul, porque Paulo Machado de Carvalho falava que era a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. São coisas do nosso futebol, né, doutor Varela?
É isso aí.
Doutor Varela, um grande abraço, bom final, boa semana e bom trabalho.
Boa semana para toda a família Bandeirinhos, Letícia e Cacá.
Um abraço, doutor. Boa semana para o senhor.